Senhoras e senhores, bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Romanos 12, dos versículos 17 ao 21, a nova vida no serviço de Deus.
Bom dia a todos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém.
A ata já foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor Presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das transmissões. Com a vênia do plenário, eu gostaria de pedir a inclusão na pauta da participação do deputado federal Afonso Mota na reunião de hoje, para explanar sobre temas relativos à tragédia gaúcha, bem como financiamentos e linhas de anistias de dívidas. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Marcelo, acredito que temos a anuência do plenário, anuência dos colegas. Convidamos então a nossa autoridade hoje aqui, o deputado federal Afonso Mota, para fazer uso da palavra.
Presidente Padovan, senhoras vereadoras, senhores vereadores, registro como preliminar o meu agradecimento pela oportunidade. É muito valioso para mim, estando em Uruguaiana, poder me dirigir a esse parlamento e dizer sempre do meu respeito, do meu carinho, da minha admiração, que tenho na base municipal, pela casa do povo, pela casa onde necessariamente se processam os debates de interesse da comunidade. E Uruguaiana, não canso de repetir, para nós todos, tem um papel estratégico, social, econômico, cultural, da maior relevância. Portanto, para mim, estar aqui, poder participar, realmente é uma honra, e eu agradeço muito. Muito mesmo, como tenho feito em todas as oportunidades que venho à Uruguaiana e venho aqui nessa casa, a oportunidade de me manifestar. Peço vênia primeiro para me referir à moção que me alcançou juntamente com outros parlamentares federais com relação ao adiamento do pagamento da dívida, a suspensão do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, para fazer umas breves considerações, e faço isso também, podem ter certeza, compreendendo o conteúdo e a motivação da moção que foi feita com muito respeito, com muito respeito. Dizer que o Estado do Rio Grande do Sul deve 100 bilhões de reais, aproximadamente, e que o Estado do Rio Grande do Sul vinha pagando uma prestação, senhoras e senhores que nos acompanham nessa audiência, de quase 300 milhões mensalmente para a cobertura dessa dívida. O governador Eduardo Leite, em tratativas com o governo federal, conseguiu chegar a um acordo. O governo federal queria conceder 24 meses de suspensão do pagamento da dívida. O governador Eduardo Leite pretendia 36 meses da suspensão do pagamento da dívida. E o governo federal aqueceu e concordou com o governador Eduardo Leite de conceder 36 meses de suspensão do pagamento da dívida, essa prestação de 300 milhões por mês, sem juros, juros zero. Esse foi o acordo entre o governo federal. São 513 deputados, aqui nós temos uma Câmara de 16, né? Vocês são 11, ah, vocês são 11, Nós somos 513 deputados, fui escolhido para ser o relator, uma honra, né? 513 deputados, porque o projeto que o governo federal encaminhou é um projeto que garante a qualquer estado da federação brasileira, jornalistas que aqui estão, que entrar em estado de calamidade vai poder suspender a dívida por 36 meses a juros zero. Então, fui escolhido para ser o relator, que honra, que missão, entre os 513 deputados, podia ser escolhido qualquer outro deputado. Apresentei o meu relatório. O relatório foi aprovado praticamente por unanimidade na Câmara, só dois deputados, que depois disseram que votaram contra porque não tinham compreendido. E no Senado, em dois dias depois, foi aprovado por unanimidade. Portanto, o projeto de lei complementar, que se transformou em lei complementar, em sete dias foi aprovado e sancionado pelo presidente da República, que suspendeu o pagamento da dívida, 300 milhões por mês, e prorrogou o pagamento das prestações por 36 meses. Isso representou economicamente, vocês imaginem, para o estado do Rio Grande do Sul, 23 bilhões de reais. Então, se alguém me perguntar assim, qual é a maior contribuição que o deputado Afonso Mota, que está completando três mandatos, mais um pela metade, ou seja, quatro mandatos como deputado federal, sempre representando a fronteira, qual é a maior contribuição que o deputado Afonso Mota deu para o Rio Grande do Sul? Foi ser o relator dessa matéria e contribuir, num momento como esse, 23 bilhões, que ontem o governador Eduardo Leite estava em Brasília tentando flexibilizar o fundo, porque esse dinheiro todo, 23 bilhões, vão entrar num fundo que vai trabalhar e vai direcionar os recursos para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. No entretempo, legitimamente, como qualquer parlamentar pode fazer aqui na Câmara e em qualquer parlamento, foi apresentada uma emenda parlamentar no sentido da anistia parcial ou total da dívida. Já vou dizer para vocês assim, barbada, eu sou a favor de revisar a dívida, esses 100 bilhões do Estado, e, quem sabe, no debate, na discussão, nós amortizarmos parcialmente ou totalmente a dívida. Sou totalmente a favor. Mas vocês imaginem, o vereador aqui é relator numa matéria, como vai votar contra o teu parecer? Impossível. Segundo, como tu vai viciar um parecer que trouxe tanto benefício para o Estado do Rio Grande do Sul? Porque a proposta que veio do governo federal foi projeto de lei complementar. Há pouco eu estava aqui na escola legislativa conversando, aliás, o Uruguaiana é um exemplo, né? Tem uma escola legislativa exemplar, de grande qualificação. Para nós fazer uma alteração de anistia parcial total da dívida, teria que ser feito através da alteração do artigo 167 da Constituição. Como é que eu vou correr um risco de viciar 23 bilhões se isso é fundamental no momento para o Estado do Rio Grande do Sul? Então, só por essa razão, para não viciar o ato, para não perder a suspensão da dívida num acordo entre o governo federal e o governo estadual, que eu votei contra. O que, que aconteceu? E eu respeito, porque isso faz parte, não me tira o entusiasmo, não me tira a motivação, e com relação a vocês, não me tira o respeito. Isso era uma moção compreensível, porque eu sei que vocês querem a mesma coisa que eu quero. Vocês querem o bem do Rio Grande do Sul, vocês querem que a dívida seja amortizada, porque uma auditoria da dívida vai mostrar que a dívida já foi paga em parte, total. Você criou um clima, olha, votaram contra a dívida, nem era essa a pauta. Isso foi uma emenda legítima, né, que criou todo esse contexto. Então eu faço questão de colocar, não tira o respeito da moção, não tira a consideração que eu tenho com relação aos parlamentares aqui. Sei que vocês fizeram isso com o cuidado do debate, da compreensão, né, mas foi, a Câmara foi conduzida a um equívoco respeitável com relação à apreciação do tema que nós estávamos tratando. Então eu faço questão, presidente, de fazer esse registro, mas é um registro também assim, de integração, de valorização da importância que tem o legislativo. Só por isso eu estou fazendo esse registro. Segundo ponto. Assim, o que me honra e me motiva é ter sido escolhido para ser o relator, né, de uma matéria que sempre tem complexidade, né, uma matéria desse tamanho, né, dentre tantos parlamentares. Segundo, essa semana passada, um projeto do tenente-coronel Zucco propôs a anistia ou a remissão, perdão de todas as dívidas de custeio dos produtores rurais. E a suspensão do pagamento dos investimentos dos produtores rurais por 2 anos. E, mais uma vez, tocou para mim. Podia ser escolhido qualquer deputado da bancada gaúcha, me escolheram para ser o relator. Eles já sabem que eu enfrento esses problemas aí, que a gente tem que achar um caminho, né? E nós aprovamos a matéria na Câmara. Pela aprovação da matéria da Câmara, os produtores rurais que tomaram custeio anteriores ou que se vencem agora em 24, têm o perdão da dívida. E aqueles que pegaram recurso para investimento, 2 anos para pagar a dívida. Eu acho que, por tudo que está acontecendo, claro que primeiro as questões que envolveram o auxílio humanitário foram prioridades, mas por tudo que está acontecendo, nós ainda estamos distantes de um atendimento, de uma palavra para a atividade produtiva do Rio Grande do Sul, para os produtores. E eu acho que, mesmo que tenha sido aprovado esse projeto de lei, nós ainda não temos uma resposta como os produtores rurais do Rio Grande do Sul, do Uruguaiana, da fronteira oeste, merecem. Tem a questão do arroz, que foi superada por outros caminhos, dos leilões, não é? E que eu acho que também houve um equívoco por parte do governo. Mas eu acredito que essa aprovação dessa matéria possa representar uma provocação. O plano Safra, que era para ser anunciado alguns dias atrás, não foi anunciado, porque eu acredito que o governo federal vai ter que se mobilizar para apresentar uma proposta específica no plano Safra para os produtores do Rio Grande do Sul. Acho que vai ser muito importante, acho que isso vai acontecer nos próximos dias. Então, eu acho assim, nós termos mais uma vez uma matéria difícil, complexa, ser escolhido o relator é uma honra, é uma missão, né? E eu acho que vai colaborar para o todo. Bom, se a matéria for aprovada no Senado, agora essa matéria foi para o Senado, melhor ainda. Então, eu faço esses dois registros, reafirmo o meu comprometimento, né? Claro, eu tenho uma alegria muito grande de ser parceiro do vereador Marcelo, você sabe, Marcelo Lemos, o Marcelo está participando do debate na cidade, para nós é muito importante. Tivemos aqui a semana passada com o ministro da Previdência, com o chefe do INSS do país, conhecendo a agência, compreendendo que a agência atende 120 mil aposentados em toda a região, que vai até Dom Pedrito, que só aqui em Uruguaiana, porque a agência, os aposentados e o pagamento das pensões do INSS em Uruguaiana, como em todos os municípios da fronteira oeste, é a maior fonte, a folha do INSS em Uruguaiana é maior do que a folha da prefeitura. É a maior folha de pagamentos do INSS. Então, nós estivemos aqui com o ministro a semana passada, hoje eu estou voltando aqui porque estou vindo do Itaqui, onde cumpri uma agenda importante lá, mas presidente, vereadores, nós estamos aqui, agradeço muito, reafirmando o nosso comprometimento. Seja qual for a circunstância, vamos ter um debate eleitoral, é muito importante, ele será democrático, tenho certeza, né? E nós todos, eu estou comprometido tanto quanto vocês, e contribuir com o desenvolvimento, com a melhoria da vida das pessoas em Uruguaiana, na nossa fronteira oeste. Tenho muito orgulho também, né? Hoje tem o Frederico Antunes aqui, que é deputado estadual, tem eu que sou deputado federal, tem o senador Luiz Carlos Reis, né? Nós somos aqueles que têm investidura nativa, o que não impede que tantos e tantos quantos venham aqui, deputados estaduais, deputados federais, senadores, nos ajudem. Ah, nós precisamos ter essa abertura, mas a gente tem um compromisso nativo. É um compromisso de dizer assim, bom, qual é a nossa prioridade do nosso mandato? É estar presente, é estar contribuindo decisivamente para a nossa fronteira. Sempre com uma visão crítica, Padovan. Né? A visão crítica qual é? Eu agora fiquei na sinaleira de novo ali, cada vez que tu fica na sinaleira na Ponte Ibicuí, né? Toda vez que tu recebe uma provocação pela imprensa com relação à nossa ponte internacional, toda vez que tu recebe uma provocação com relação à fiscalização que acontece, isso assim, realmente, a visão crítica que nós temos que agradecer o que a gente recebe do governo do Estado, do governo federal, mas nós merecemos muito mais. A gente tem que ter uma visão crítica, porque as coisas chegam aqui de forma limitada, de forma precária, né? E nós merecemos muito mais. Nós somos quem é guardião do país nessa fronteira.
Então, todas essas causas maiores que nós temos, a Ponte Ibiqui, a Ponte Internacional, a duplicação da BR-290, isso nós temos que ter uma visão crítica. O ministro vem aqui, ele é lá da Alagoas. Ele olha e diz, que mundo é buraco, tem que duplicar, nós vamos ampliar a terceira via, nós vamos fazer a licitação da ponte, mas é verdade que as coisas vão se arrastando, passam-se anos e as coisas não acontecem. Então, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadoras, vereadores. Né? É uma honra para mim estar aqui. E saio daqui sempre com aquela possibilidade de estar convivendo com vocês, né? E valorizando a importância do Legislativo. Obrigado.
Deputado, queremos agradecer a sua presença aqui. E a Casa do Povo estará sempre, com certeza, sempre de portas abertas aos debates, aos esclarecimentos. Muito boa seu posicionamento em relação às pautas apresentadas aqui nessa manhã. Interrompo a sessão para a gente fazer um registro com o deputado Afonso Moura. Senhoras e senhores vereadores, retomamos as nossas atividades. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento número 374 das vereadoras Márcia Fumagalli e Zuman Cinello, participa da reunião a senhora Tânia Angélica Cardoso Pereira, do Conselho Municipal do Idoso, para prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas e sobre o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.
A palavra está à disposição das vereadoras Márcia e vereadora Zuma, e a tribuna também à disposição da senhora Tânia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, demais vereadores. Muito bom dia, senhora Tânia, que nos prestigia hoje. Todo o público que nos acompanha aqui no plenário, também através das redes sociais. Um momento muito especial para nós, para esta casa. Gostaríamos de expressar, Tânia, nossa sincera gratidão pela presença e participação do Conselho Municipal do Idoso, COMIDE, e a ti, Tânia, representante do COMIDE, em nossa sessão plenária realizada hoje, onde teremos a oportunidade de prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Conselho. Esse convite é especialmente significativo. Estamos honrados com a oportunidade de contribuir e colaborar com o trabalho do Conselho Municipal do Idoso, considerando que estamos no mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Acreditando que a troca de conhecimentos e experiências é fundamental para promover a conscientização e a proteção dos direitos dos idosos em nossa comunidade. E aqui deixamos um pensamento. Nas mãos enrugadas dos nossos idosos repousa a história de um tempo que moldou o presente que hoje desfrutamos. Comprometamo-nos não apenas a cuidar, mas a reverenciar, proteger e aprender com esses guardiões da sabedoria e da experiência. Que cada gesto de respeito e carinho seja um tributo vivo ao legado precioso que nossos idosos representam em nossa sociedade. É de autor desconhecido, mas são lindas palavras e desde já a gente agradece a tua participação hoje. Muito obrigada.
Muito bem, vereadora.
A palavra está à disposição, vereadora Zuma.
Rapidamente, para não atrasar nossa tribuna, um bom dia, senhor presidente, vereadora Márcia, nobres vereadores, público em geral que nos acompanha nesta manhã. Quero cumprimentar e já agradecer a Tânia, ela que tem feito um trabalho de excelência em prol dos nossos idosos, e dizer a importância dessa pauta, tanto dessa tribuna como hoje nós teremos a roda de conversa, né? Estão todos convidados, a Tânia vai ser a nossa palestrante também, em relação a esse diferencial que o nosso município tem com esses órgãos que têm se reverenciado em combate à violência contra nossos idosos. E não é só a violência material, não. É a violência psicológica, essa é a pior. Essa, a pessoa vai até um óbito, né, de tristeza, de abandono, né? E esse propósito também das entidades, quantas são as entidades, né, que se somam a esse combate à violência. Nós que temos a lei Junho Violeta, e desde que entrei, e muito antes, trabalho muito nessa pauta, vereadora Márcia, fico muito feliz da senhora se somar a nós também, em relação ao combate à violência contra os idosos. Então, nós temos essa lei municipal, a Junho Violeta, que é em conscientização todo esse mês, que é tão especial, mas não é só o mês de junho, não, pessoal. Nós temos que ter esse cuidado com nossos idosos. Nada contra quem coloca lá o seu idoso, o seu paizinho, a sua mãezinha, lá na casa de repouso, mas tem que fazer a visita, tem que ir lá, tem que, a família tem que ter essa preocupação, vereadora Márcia, com os nossos idosos. Eu visito muitas casas de idosos, inclusive a gente tem o grupo Caleb, que é o grupo da terceira idade, é um grupo comprometido que trabalha diariamente, a gente faz muitas visitas. E eu, como integrante daquele grupo e também fiscal do município, eu sempre estou fazendo as minhas visitas. E alguns comentários sempre surgem, vereadora Márcia. Olha, faz 3 meses, 4 meses, 1 ano que o familiar não vem fazer a sua visita. Que deveria ser diariamente, por que não? Porque o pai, a mãe, o avô, que deu sua vida, né? Então, é esse cuidado que nós, comunidade, teremos que ter com os nossos idosos. Obrigada, obrigada, Tânia, obrigada, senhor presidente. E vamos continuar, vamos, vereadora Márcia, com essa luta aí que nos aguarda. E hoje, o amanhã é nosso, né? O amanhã seremos nós. Então, vamos cuidar de quem necessita e está vulnerável. Obrigada.
Senhora Tânia, a palavra está à sua disposição.
Bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Eu aqui escutando, e se nós seguíssemos um dos 10 mandamentos, né, honrar pai e mãe, não haveria necessidade do Estatuto do Idoso, né? A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Assumi o Conselho do Idoso em 2023, janeiro de 2023, com muita insegurança, porque eu trabalho no CRAS Bela Vista desde 2017, venho da área de educação e me deparei com outra realidade, a realidade da assistência. Então, a gente se depara com várias situações, incluindo o idoso, né, situações do idoso. E, graças a Deus, o Conselho do Idoso é constituído por órgãos governamentais e não governamentais, pessoas bem responsáveis. Hoje estou contando aqui com a presença da Michele, né, que é representante da Secretaria de Saúde. Cabe ressaltar que os componentes do Conselho do Idoso, do COMID, não são exclusivos do COMID, né? Nós temos o nosso trabalho. Além, o COMID é algo mais, né, em nossas funções. Eu trabalho, por exemplo, no CRAS. Pela parte da manhã, tenho a coordenação do CRAS Bela Vista. E, à tarde, eu tenho mentoria na 10ª Coordenadoria de Educação. Né? Eu tenho mentoria de 7 escolas estaduais. Então, é bem puxado. Mas o grupo, a gente se reúne. Nesse momento, o WhatsApp é muito bom para isso, né? A gente sempre tem contato. E o Conselho do Idoso, a gente se reúne na primeira sexta de cada mês, na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá? No momento, nós não temos um local próprio, né, específico, o que dificulta muito. Ontem mesmo eu tive que receber uma pessoa para uma denúncia e recebi no CRAS, lá no CRAS Bela Vista. Né, a pessoa, claro, a gente tem a sala separada, tudo para, né, abordar a pessoa. Cabe também, porque às vezes dá algum problema, nós não temos um telefone exclusivo do conselho. É o telefone particular que a gente utiliza. Então, às vezes, a gente está em reunião, em atendimento, e aí a gente não pode atender, né? A gente depois sai um pouquinho e atende, que foi o caso quando vocês entraram em contato e eu estava num atendimento numa escola, demorei um pouquinho para dar o retorno. Mas a gente busca sempre, até em final de semana, atender as demandas. É uma das dificuldades que a gente apresenta. Hoje, o Conselho do Idoso, nós temos o Fundo do Idoso, tá? Nós já estamos recebendo, né, o Fundo do Idoso já está recebendo doações, né, do imposto de renda para destinados a instituições. Porém, nós não temos nenhuma instituição, de longa permanência inscrita no Conselho do Idoso, devido à falta de documentações. Já tivemos, já recebemos documentações, mas, devido à falta, não foi liberada. Dentro do Conselho, nós temos uma comissão, nós formamos a comissão para análise de documentações, né, que é composta pela senhora Evanoir Miranda, que é da Emater, e a senhora Liliane Acunha, que é representante da OAB. Então, elas compõem o COMID e fazem parte da comissão de análise de documentação para registro no COMID. Então, elas fazem toda a análise da documentação, quando falta alguma coisa, alguma coisinha está irregular, né? Elas fazem a notificação para a instituição, para regularizar, dá algum prazo de 30 dias ou 90 dias, dependendo da falta da documentação, e conforme essa data é notificado o Ministério Público, né? Primeiramente, quando nós assumimos, eu vou falando assim, se quiserem me interromper, porque eu sou professora, né? Quando quer interromper, pode interromper, tá? Aí, primeiramente, a gente conversou o que a gente sentiu quando assumimos o COMID. Visitar as instituições e nos apresentarmos e levar até o responsável a documentação necessária para fazer a inscrição no COMID. Fizemos a visita em todas as instituições e levamos a documentação necessária. Aguardamos um tempo, como não recebemos, fomos fazer a fiscalização. Após a fiscalização, a gente fez relatórios dessa fiscalização e encaminhamos ao Ministério Público. Tá? Agora, nós estamos organizando próximas fiscalizações, né? Porque também a gente tem que se organizar com o nosso tempo, né? Com o tempo, nós temos que organizar o tempo de cada integrante para a gente se disponibilizar para ir. Porque dentro do fazer de cada um, a gente precisa se organizar. Também estamos...
Tânia, posso te interromper só um pouquinho?
Pode, pode.
Eu só gostaria de saber a respeito das denúncias contra os idosos que estão sendo...
Tá. Sim. Recebendo, e aí, agora, por exemplo, a gente sente as dificuldades assim. Eu venho a minha experiência de CRAS. As violências físicas, psicológicas e a violência financeira, muito que acontece, que às vezes o idoso chega no CRAS solicitando uma cesta básica e ele recebe o benefício. E aí a gente vai constatar que naquele benefício já tem vários empréstimos no benefício. Então, na conversa com o assistente social, a gente verifica que familiares fizeram esse... E aí a assistente social vai conversando e a gente vai tirando dele aquela função. E eu, como educadora, a gente acredita que tudo se faz através da educação. Então, agora surgiu no Conselho a ideia, e nós estamos organizando um seminário que envolva a rede, que envolva a educação, que envolva a saúde e a assistência. Porque é através da educação que a gente vai conseguir tentar mudar essa mentalidade de querer usar o idoso como sustento da família. É muito difícil isso. Então, o que a gente vê na assistência? É o idoso que gera aquela família, que é através daquele benefício do idoso que ele sustenta aquela família. Então, a gente quer usar a educação também como um recurso de conscientização. E a gente quer, através da educação, buscar formas de trabalhar isso, né? E quem sabe até, eu acho que esses momentos nossos de encontro, trazer até, quem sabe, até punições para essas pessoas que insistem em fazer isso, né? Formas de fazer isso, porque é vergonhoso, né? Um idoso chega até um CRAS, às vezes debilitado, muitas vezes debilitado de saúde. Esses dias chegou uma pessoa do meio rural, ali no CRAS Bela Vista, que nós tivemos que vesti-la, tá? Colocar touca, manta, colocar casaco, porque tremia de frio, tá? Que ela foi pedir ajuda. Então, são coisas que a gente faz. Quando chega esse caso, a gente faz os encaminhamentos necessários. Quando é esse tipo de violação de direitos, ontem um caso que eu recebi, era um caso de CRA e um caso de CREAS, entendeu? E também Polícia Civil. Então, essa pessoa que chegou para fazer essa denúncia, ela já foi orientada aí na Polícia Civil, fazer um boletim de ocorrência, o Conselho de Idoso já fez um e-mail, encaminhou para o CRAM, encaminhou para o CRES. Já está na mão das gurias. As gurias farão atendimento e depois retornarão para o Conselho de Idoso para a gente dar continuidade a esse atendimento. Entendeu? É uma rede de apoio que existe. Mas essa questão do abuso financeiro é um caso muito preocupante. Extremamente preocupante. E essa questão que a vereadora colocou do abandono afetivo é muito também. E é muito comum. E, infelizmente, a gente pensa que, às vezes, acontece só lá na periferia. Não. Nós atendemos casos de famílias que não têm problema financeiro, e é casos de abandono, né? Então, assim, ó, são casos graves que, como a vereadora colocou, hoje nós estamos aqui, né? Hoje nós vamos, amanhã nós vamos estar precisando de cuidados, né? E por isso que eu reforço que é uma questão de educação, né? Então, assim, ó, a gente está se mobilizando, hoje nós temos essa roda de conversa, né? Às 14 horas a gente está divulgando, e também nos CRAS, o CREAS, a CEDES, junto com os CRAS, a gente realizou rodas de conversa, ontem foi no CRAS Bela Vista, com grupos de idosos, com grupo de mulheres, né, para a gente fazer um momento de aconchego, de conversa, e não só com o idoso, com todos, né, porque faz parte da vida, né? A gente nasce, cresce, né, e a gente envelhece também. E às vezes as pessoas esquecem que envelhecem, que vão envelhecer, que um dia eu vou precisar que me ajudem, né? Então a gente tem que se ajudar. E essa é uma questão assim que eu vou ver. Eu distribuí a folhinha, o panfleto, tá? E aqui tem o e-mail do conselho, tá, gente? A gente não tem telefone, eu só tenho o meu telefone que está disposto, à disposição, assim, tá? É o WhatsApp, mas no e-mail do conselho nós temos uma moça. A nossa vice-presidente é a Senira, ela é professora da Unipampa, e ela tem uma estagiária, a Natália, que ela sempre está acessando o e-mail, é a nossa secretária. Então, podem mandar, se souberem alguma coisa, né, a gente atende, a gente sempre está à disposição de vocês. E eu quero, se eu passar do momento, vocês me avisem. Eu estava falando com o Simas, eu disse para o Simas, tu não me joga água fria, Simas, que eu conheço o Simas de muito tempo, lá do Elisa, né? Quem me conhece sabe, eu tenho 35 anos de estado, 35 anos de município, então a gente é meia velha nessa vida. Eu tenho uma filha minha que é assistente social e trabalha lá em Camboriú. E eu vou no janeiro visitar minha filha. E cada vez que eu vou num lugar da assistência social. Então a senhora visite a Casa dos Conselhos. A Casa dos Conselhos é uma casa, olha em cima, virou, que está localizado todos os conselhos ali. Se eu quero o Comide, eu vou ali. Se eu quero o Condical, por exemplo, eu vou ali. Se eu quero o Conselho da Mulher, eu vou ali. Se eu quero o Conselho Tutelar, está ali. Tem veículo, tem sala de reuniões. Eu fiquei maravilhada com isso. Tem todo o acesso, à comunidade tem acesso. E essa é uma necessidade de Uruguaiana.
Senhora Tânia, a senhora tem um minuto
então tá, já
para falei. Cumprir o nosso tempo regimental da tribuna.
Então, já falei essa ideia. Então, a gente divide, eu acho que a gente nem tudo se cria, muita coisa se copia. Isso mesmo. Então, assim, eu divido com vocês, tá? Já tinha falado para ti, né, da Casa dos Conselhos. Então, assim, eu divido com todos vocês, porque a gente tem que se ajudar. E eu agradeço essa oportunidade e convido a todos hoje para estarem presentes às 14 horas, tá? Para a gente conversar, porque hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente vai estar mais velhinho e vai ter que incentivar essas políticas públicas, não é? Tá, eu agradeço.
Senhora Tânia, nós queremos agradecer a sua presença, é sempre bem-vindo, e em nome do Parlamento Municipal, ouvindo a sua explanação e vendo as necessidades e as dificuldades que às vezes o Conselho tem por falta de estrutura. Uhum. Né? Então eu quero colocar o gabinete da presidência à sua disposição, juntamente, obviamente, com a vereadora Márcia, a vereadora Zuma, que são proponentes dessa tribuna e conhecedores da causa também, para que a gente possa debater esses assuntos e aqui na casa a gente possa encaminhar ao Executivo as indicações, né, de uma sala adequada, equipamento. Telefone, equipamento. Eu não sei se vocês têm veículo.
O veículo... A gente utiliza o da CEDES, o da Secretaria.
Da CEDES. Ocasião, me parece que chegou uma doação para vocês... de uma emenda parlamentar de Brasília, de um veículo, isso não se concluiu?
Não.
Vocês não têm esse veículo?
Não.
Então tá.
Exclusivo do Conselho?
Isso.
Não.
Ah, então nós precisamos criar essa estrutura até para que vocês possam estar paramentadas, né? Podemos assim dizer, para executar um bom trabalho. Uhum. Então a casa está à sua disposição, o gabinete está à sua disposição, o gabinete da presidência, para que a senhora possa... fazer as suas reivindicações e a gente, através do Parlamento Municipal, possamos encaminhar as indicações ao Poder Executivo. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Só agradecendo, presidente, em meu nome, em nome do gabinete, da vereadora Márcia também, acho que ela vai fazer uso da palavra, agradecer a Tânia por esse olhar, Tânia, que eu sei que tu tem, porque não adianta, pessoal, só ficar ocupando cargo. E a Tânia... ela não só ocupa o cargo como
só
ela
um
faz.
Só vereador, só um minutinho. Senhoras e senhores, nós estamos em plenária. Peço por gentileza ao plenário silêncio para que a gente possa desenvolver as nossas atividades aqui. Com muito falatório junto, a gente não consegue acompanhar as linhas de raciocínio. Por gentileza.
Muito obrigada, presidente. Admiro sua colocação, seu desempenho como nosso presidente. Só finalizando, né, Tânia, te agradecendo por tudo que tu tem feito, né? Nós sabemos que tivemos também uma excelente pessoa, que foi o Manuel Herrera, um batalhador, eu me lembro, rapidamente eu vou contar, era sábado, 7:30 da manhã, e uma pessoa me denunciando, né, maus tratos contra idoso, e prontamente o Manuel Herrera foi lá, verificou e resolveu a situação. Então, já que se a família não quer se comprometer, o poder público seja comprometido. Uhum. Te agradeço, Tânia, agradeço a presidência. Obrigada. E estamos aí todos juntos, né? Para as demandas, a indicação, para que o trabalho seja melhorado.
Só agradecer a Tânia, né, por esse momento tão importante. Eu que logo ali vou ser uma idosa. E estou bem perto. E só reforçar aqui um tema que também eu acho muito relevante, que é a inclusão digital. Isso. Muitas vezes essas questões financeiras que ocasionam esse endividamento do idoso, esses abusos financeiros contra o idoso, é um pouco também em razão da dificuldade digital que eles têm, né? Senhas, como ir no banco, WhatsApp, golpes pelas redes sociais. Então, assim, eu acho que a inclusão digital dos idosos é muito importante, é um tema que a gente tem que discutir e dar mais oportunidade entre todos os outros que também são igualmente importantes. Mas muito obrigada, Tânia. Tarde, eu faço questão de estar presente no evento. Esses momentos são muito importantes para a troca de ideias, para discussões e para, principalmente, a gente fazer um enfrentamento desses obstáculos, desses desafios e também buscar soluções, né? Para que a gente possa viver num mundo bem melhor também para os idosos, né? Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Eu interrompo a sessão para a gente fazer um registro com a senhora Tânia Angélica. Senhoras e senhores vereadores, vamos retomando as nossas atividades. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia, para que a gente possa dar continuidade aqui. Passamos à ordem do dia. Consulto aos senhores vereadores, vereadores, se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 273 e 274, protocolos 1056 e 1057/LEGE, vereador Egídio Carvalho. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo trabalho social desenvolvido. Ao senhor Júlio Pércio Garcia Lopes pelo trabalho comunitário desenvolvido no município. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Eu gostaria, senhor presidente...
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, eu gostaria de... usado a palavra, se fosse possível, senhor presidente.
Mais uma vez eu peço ao plenário, por favor, nós estamos em sessão plenária, a gente precisa continuar as atividades.
Mas, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, eu quero dizer nesse momento aqui que não conheço a Igreja Assembleia de Deus, não conheço os pastores da Igreja Assembleia de Deus, mas conheço sim um trabalho que considerei extraordinário, magnífico. Um trabalho social que a Igreja Assembleia de Deus faz semanalmente, de distribuir a pessoas carentes, a pessoas que convivem com a situação de vulnerabilidade social, alimentos ao meio-dia. Eles não divulgam, eles não fazem questão que a comunidade tome conhecimento. Tomei eu a liberdade de dedicar uma moção de congratulações pelo humanismo, pela bondade, pela generosidade que esta igreja faz aos menos favorecidos uruguaianos. Eu disse que não conheço os pastores, não conheço o fundamento da Igreja Assembleia de Deus, mas esse supera a todos. E gostaria de conhecê-los, sim. E por essas e outras que decidi, então, através do meu gabinete, enviar congratulações e que esse trabalho persista, que continue, que sirva de exemplo para todos nós, tanto quanto o empresário Júlio Pércio, que também, todos os meio-dias, ele distribui marmitas, principalmente para esses lavadores de carros aqui que trabalham no entorno da Praça Barão do Rio Branco. E para outras famílias carentes também. Então são dois grandes, são duas, é uma instituição e um empresário que tem esse fundamento social admirável e destacado na comunidade uruguaiense e que eu tenho nesse momento a honra de enviar a eles, à Igreja Assembleia de Deus e ao empresário Júlio Pércio, congratulações pelo meritório trabalho que eles realizam. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Destaca-se que em situação de vulnerabilidades do nosso município ou não, em épocas de enchente ou fora de enchente, em qualquer situação, o Ministério da Assembleia de Deus semanalmente
Você passa ali meio-dia, é uma fila de pessoas ali que sabe que naquele horário tem uma refeição, uma comida quentinha. E bem como Júlio e outros demais, como bem o senhor falou, os bons samaritanos estão por aí. Coloque em votação as moções.
Bancada do PDT somando-se as moções.
Bancada do PDT somando-se as moções. Podemos.
Bancada republicana se soma as moções.
Republicanos, progressistas, todas as bancadas somando-se as moções. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em segunda, discussão e votação. Solicitamos à secretária que faça a leitura da emenda do PL número 200/2023, considerando que os pareceres já foram lidos.
Projeto de lei número 200/2023, protocolo 2684/2023/LEG, vereadora Zuma Cinello. Institui a campanha de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no município de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 200/2023 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da emenda do PL número 35/2024, considerando que os pareceres já foram lidos.
Projeto de lei número 35, protocolo 476/2024/LEG, Poder Executivo, dispõe sobre a criação e o funcionamento do Abrigo Municipal de Cães, da Clínica Municipal de Cães.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei ordinária número 35/2024 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da emenda do PR número 5/2024, considerando que os pareceres já foram lidos.
Projeto de resolução número 5, protocolo 671/2024/LEG. Mesa diretora, dispõe sobre a padronização da nova identidade visual da Câmara Municipal de Uruguaiana, estabelece as diretrizes para o slogan, missão, visão e valores no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de resolução número 5/2024 está aprovado. Senhoras e senhores vereadores, hoje foi aprovado o projeto de resolução que estabelece a nova identidade visual da Câmara Municipal de Uruguaiana, bem como o nosso slogan, missão, visão e valores. E este é um momento histórico para essa Casa Legislativa, que em seus 177 anos de existência, pela primeira vez terá uma identidade visual própria. Com isto, reforçamos a autonomia e independência do Legislativo, destacando o papel essencial na representação dos interesses da comunidade. Nosso novo slogan Legislativo Atuante e Democracia Fortalecida reflete o compromisso com a eficácia e a participação democrática. A missão da Câmara é representar os interesses da comunidade e promover o desenvolvimento do município através da criação e execução de leis eficazes, garantindo transparência e participação cidadã. Nossa visão é ser reconhecida como uma instituição comprometida com a excelência legislativa e com o fortalecimento da democracia local, sustentada pelos valores de transparência, ética, responsabilidade, respeito à diversidade. Compromisso com o desenvolvimento sustentável e valorização da história do Poder Legislativo. A aprovação desse projeto demonstra nosso compromisso com uma gestão legislativa moderna e eficiente. Agradeço a todos os vereadores pelo apoio e pela visão compartilhada de um legislativo forte, autônomo e transparente. Meu muito obrigado a todos.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra o líder de governo, o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público nos acompanha nesta manhã. De acordo com um acordo entre as bancadas firmado com a categoria e o sindicato, solicito a inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar número 2/2024, que institui o plano de cargos, carreira e remuneração da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana e da outras providências.
Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta do projeto de lei complementar número 2/2024 do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Está aprovada a inclusão. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura do parecer da comissão especial ao PLC número 2/2024.
Comissão Especial, Projeto de Lei Complementar número 2/2024, procedência do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, relator vereador José Clemente da Silva Correia, Podemos. O assunto institui o plano de cargos, carreira e remuneração da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana. Da análise. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exarado a seguir levou em conta a relevância e a urgência da proposição contida no projeto de lei complementar número 2/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o plano de cargos, carreira e remuneração da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana. Cabe salientar um breve relato da construção da proposta, com inúmeras contribuições ao longo da existência da instituição e adequando-se às legislações e necessidades ao longo do tempo. Grifa-se ainda o trabalho dedicado dos membros da comissão, nomeados pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que efetivamente tenham se dedicado ao aprimoramento da referida proposta deste projeto de lei. Faz-se necessário ainda lembrar que a conquista desse avanço da categoria da Guarda Municipal de Uruguaiana se condiciona a um compromisso ainda maior com a sociedade uruguaianense, com dedicação, profissionalismo, compromisso e o trato polido, educado e republicano com os munícipes. A função principal das guardas municipais é zelar pelo patrimônio público, bens estes de toda a municipalidade, sendo que as demais atribuições devem estar presentes no cumprimento da missão de todos os dias, mas jamais esquecendo da sua natureza primária da atividade. Durante a tramitação do projeto de lei complementar número 2/2024, o relator recebeu inúmeros encaminhamentos, documentos, solicitações e questionamentos de servidores municipais, tanto da Guarda Municipal, Guardas Municipais Patrimoniais, sindicatos e associações, demonstrando a transparência dos trabalhos da comissão e, ao mesmo tempo, o caráter democrático em que foram conduzidos os trabalhos e as ações por parte do relator. Dentro de um amplo processo de estudo que foi aberto pela atual gestão com os servidores da Guarda Civil Municipal e Legislativo, tendo como parâmetro a realidade econômico-financeira do município, após os estudos técnicos realizados e atualizados, especialmente a responsabilidade pelo impacto financeiro, foi apresentado o presente projeto de lei, que contempla a principal reivindicação da categoria, prevista no artigo 9º da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas. A implantação do plano de cargos, carreira e remuneração da Guarda Municipal é positiva, pois estimula o desenvolvimento profissional, valoriza o desempenho dos ocupantes dos cargos, racionaliza a estrutura de cargos e a carreira e define as regras para a evolução funcional dos componentes desse quadro de servidores. É oportuno destacar que os princípios nos quais é pautada a proposta para a instituição do plano de cargos, carreiras e remuneração da Guarda Municipal está na legalidade e segurança jurídica, bem como ao estímulo de desenvolvimento profissional e à qualificação funcional, e reconhecimento e valorização da Guarda Municipal pela disciplina, pelos serviços prestados, pelo reconhecimento adquirido e pelo desempenho profissional. A audiência pública realizada no dia 24 de junho de 2024 possibilitou que as representações classistas, servidores municipais e representantes do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana e comunidade apresentassem suas ideias, questionassem e dialogassem em favor de um entendimento comum e, principalmente, encontrassem uma alternativa legal e viável para a garantia do direito aos guardas municipais, momento em que foram unânimes na aprovação do projeto de lei complementar número 2/2024. o relator reconhece que talvez a proposta apresentada pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana no projeto de lei complementar número 2 de 2024 não seja a melhor e nem atenda completamente às expectativas dos guardas municipais, em especial os guardas municipais patrimoniais, mas certamente é a mais viável e legal nesse momento. Evidentemente, se registra que o Poder Executivo Municipal, através de declaração assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito, encaminhou o que será adequado orçamentário e financeiro para atender às determinações contidas na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando e evidenciando a capacidade orçamentária financeira do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em custear as despesas relativas ao cumprimento das determinações contidas no projeto de lei complementar número 2 de 2024. Ressalto a necessidade de que seja enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo inclusão das alterações das peças orçamentárias em relação ao projeto de lei complementar número 2 de 2024. Isto posto, encontrando o projeto amparo legal e dada a importância de se instituir o plano de cargos, carreiras e remuneração da Guarda Municipal de Uruguaiana, organismo de segurança pública do município, com vistas a regularizar a carreira e a garantir estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional da categoria, entendemos que a proposta merece a acolhida favorável por parte dos membros da comissão. Ante o exposto, entendo que é de fundamental importância a aprovação da presente proposição, a fim de dar plena eficácia e conhecimento ao sistema de organização da Guarda Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 13.022, de 2014, condicionado concomitantemente à aprovação do Código de Conduta, apresentado no Projeto de Lei nº 75, de 2024. Parecer. Em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 9º da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, e nas determinações da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o relator é de parecer favorável com as emendas apresentadas por este relator ao projeto de Lei Complementar número 4 de 2024. De autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, com a concomitância da aprovação do Projeto de Lei nº 75/2024, Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 26 de junho de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 16, protocolo 1052/2024/LEGE. CDES convida para o primeiro seminário de práticas inclusivas e vivências da população LGBTQIAPN+.
Solicitamos a nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar, número 37 a 39, protocolo 1049/2050/2054/2024/LEGE. Vereador Cristiano justifica ausência nos dias 10 e 13 de junho de 2024. Vereador Delgado justifica ausência nos dias 17 e 18 de junho de 2024.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência. Projeto de Lei número 76, protocolo 1055/2024/LEGE. Executivo Municipal dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 109, protocolo 1048/2024/LEGE. Resposta ao requerimento número 333 da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 110, protocolo 1051/2024/LEGE. Conselho Municipal de Educação responde ao requerimento número 365 do vereador Marcelo Lemos. E-mail número 25, protocolo número 1053/2024/LEGE. A GERGS encaminha ofício número 264 com informações.
Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto no plenário quanto pelas redes sociais, nós estamos recebendo aqui um retorno da GERGS, do encaminhamento ainda nosso em relação a uma inspeção a pedido da comunidade que estivemos verificando aquelas caixas d'água que tem ali na rua Doutor Maia, próximo à Igreja Assembleia de Deus, ali no residencial, conjunto residencial João Bofill. Eu vejo aqui que a GERGS cobrou, para usar o termo mais simples, cobrou da empresa concessionária, que é a BRK, para que fosse fazer a inspeção. Olha só, se a GERGS cobrou, é porque ela não fazia a inspeção lá. E o que ela diz à delegatária aqui? Ela informa, através de um laudo, a GERGS que, sobre a situação, e vejam o que o laudo diz, segundo, inclusive, a GERGS. A delegatária diz que o laudo é inconclusivo e insuficiente para afirmar que não havia riscos provenientes à operação dos reservatórios localizados na rua Doutor Maia. E requisitou, em um prazo de 20 dias, novo laudo. E o que ocorre? Ocorre de que, lá no segundo momento, nós vimos aqui de que a empresa, mesmo assim apresentando novo laudo, com farta documentação aqui, nós vimos bem claro de que a GERGS, ela informa e determina a empresa BRK que, da conclusão que tem, que o laudo apresentado pela delegatária é inconclusivo, insuficiente para afirmar que não há riscos nas operações dos reservatórios localizados na rua Doutor Maia. E recomenda uma série de procedimentos da empresa. Eu estou falando dos reservatórios que outra hora um deles jogou uma quantidade enorme de água fora ali, e aqueles reservatórios apresentam sim rachaduras. Então, quando falamos de fiscalização e responsabilidade, nós estamos falando disto aqui. Aqui tem uma resposta que está apontando a fiscalização feita por nós, apontando problemas no reservatório, sim, e que merecem atenção. Eu registro isso para que fique aqui grifado o trabalho realizado por nós da Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 849/892/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 405/2024.
Antes de passarmos ao período das comunicações, quero registrar também um convite. Junho Violeta, roda de conversa da Escola do Legislativo, hoje às 14 horas. E amanhã às 10 horas, reunião para entrega de certificados, moções aprovadas nesta casa. Passamos ao período das comunicações, escrita a vereadora Zuma Cinello.
Vou usar aqui mesmo, presidente, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a esse douto plenário pela aprovação de um importante projeto de lei, vereadora Márcia, nós que somos mulheres, o projeto de lei 200 de 2023. Que bom, que chegou a essa casa e foi aprovado. Uma longa espera, mas nós, principalmente as mulheres, somos vitoriosas nesta manhã, porque impulsamos mais uma lei, vereadora Márcia, em favor desta comunidade. É uma lei municipal que institui a campanha de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no município de Uruguaiana e da outras providências. Agradecer as comissões técnicas dessa casa, que exararam os pareceres, e isso é extremamente importante. Sabemos que o assédio moral, psicológico, essa violência contra as mulheres, de uma forma muito desumana, e nós precisamos, né, regrar, trazer, né, as leis que possam constranger, que possam, né, levar essas pessoas, os agressores das nossas mulheres, né, que venham ser coercitivas no nosso município. Então, não vou me alongar muito nas palavras, o tema é extremo, o tema é importante, esse debate de trazermos na Câmara Municipal, né, nos órgãos municipais, que essa lei, eu acredito que hoje, né, a nossa DEAN, o nosso CRE, né, todos os CRAs, os CREAs, estão de parabéns, estão parabenizando esta casa por esse importante, né, projeto de lei que vai coibir esses abusos, né, contra as mulheres no relacionamento abusivo. Infelizmente, senhores e senhoras, temos aí muitos feminicídios, né? Sabemos que a DEAN, que o CRE, que o CRAS, o CREA têm trabalhado muito para coibir essas práticas de abuso, mas ainda é muito necessário nós debatermos estas leis e esses temas nesse parlamento. Obrigada, senhor presidente, obrigada a todos os vereadores, comunidade uruguainense. Mulheres, estamos valorizando as mulheres a cada dia mais. Obrigada, obrigada a todos.
Muito bem, vereadora Zuma. Não havendo mais inscritos, declaramos encerrada a 40ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha todos uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.